Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Antes mesmo de começarmos com a nossa ordem do dia, eu ponho à consideração dos senhores deputados se concordam com uma alteração à ordem do dia, dado que foram distribuídos ontem, só ao final do dia, se não estou em erro, um relatório do deputado Luís Fazenda sobre o projeto de lei número 829/12 do PSD, PS e CDS-PP, que procede à quinta alteração à lei 9195 de 2 de setembro, que estabelece o regime excepcional para a reconversão urbanística das áreas urbanas de género ilegal e define os termos aplicáveis à regularização das áreas urbanas de género ilegal durante o período temporal nela estabelecido, e ainda um requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia sobre a reestruturação do setor da água. Algum Sr. Deputado se opõe a que estes dois pontos sejam incluídos na ordem do dia de hoje? Sr. Deputado Pedro Formoso.
Obviamente que o PS, não só para a introdução dos dois pontos de ordem do trabalho, de qualquer maneira gostaria de chamar a atenção. Já estamos em final de ciclo e, portanto, já não tem grande solução, mas é que muitas vezes alguns relatórios chegam mesmo na véspera ou em cima da própria reunião, o que dificulta, obviamente, aqui é preciso, na prática, fazer durante a noite ou de manhã cedo a verificação da conformidade, e a Comissão não é um mero registro notarial. Era só a chamada atenção que queria fazer, mas que obviamente não teremos objeção a que o Sr. Ministro venha cá do ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado? Se opõe, então, se não se opõe, concordam que seja feita esta alteração com a introdução destes dois pontos. Vamos então entrar na ordem do dia. Ponto 1, aprovação da ata 215. Algum Sr. Deputado tem alguma observação a fazer à ata? Se não, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, petições. Temos o relatório final sobre a petição 446/12, que solicita a imediata suspensão da cobrança da taxa municipal de proteção civil. A relatora é a Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Nós já tivemos a oportunidade de abordar esta petição na Comissão de Ambiente. Foi, entretanto, realizada a audição dos peticionários e foi elaborado o relatório final que se propõe hoje que seja submetido à votação. Em relação à petição, a petição cumpre todas as formalidades e a legislação em vigor em relação a esta matéria. Em relação ao que os peticionários colocam, os peticionários consideram que o regulamento de taxa municipal de proteção civil do município de Portimão tem várias irregularidades, evocam os aspectos relacionados com o regime de isenções e invocam também os prazos de pagamentos das taxas, propondo que esta, ou solicitando, o objeto da petição é esse, solicitando a suspensão imediata das taxas municipais de proteção civil, assim como a devolução dos montantes já cobrados. Na audição dos peticionários, no essencial, esta petição, ou o seu conteúdo, foi confirmado pela primeira peticionária que esteve presente na audição. Fez uma... colocou-nos aqui a evolução em termos de calendário dos vários passos que foram sucedendo, dando nota que a 17 de outubro teve conhecimento de um folheto informativo, e isto é um aspecto, um novo aspecto que foi colocado, de um folheto informativo da Câmara Municipal a referir que definia uma isenção para rendimentos inferiores a 419,22 euros, muito embora a peticionária refira que esta isenção não tem correspondência no regime, no regulamento que define esta taxa. Refere depois um conjunto de aspectos, que houve cidadãos ou houve munícipes que receberam a carta para o pagamento da taxa, houve outros que não receberam, houve pessoas que pagaram a taxa imediatamente e que existia até algum receio das consequências do não pagamento dessa taxa, que levou muita gente a pagar a taxa, incluindo aqueles que no folheto informativo referia como estando isentos, porque tinham rendimentos inferiores aos 419 euros. Em relação a outras diligências, fez-se somente um contacto, via o ofício com a Câmara Municipal de Portimão, a perguntar se entendia se pronunciar sobre esta petição, dando obviamente nota que não é obrigatória essa mesma pronúncia. Eu aproveito para referir que quando abordámos esta questão na Comissão foi visto enviar o tal ofício, mas quando foi aprovada a petição e tal como sugeria na nota de admissibilidade, já tinha sido enviado um antes, a 17 de dezembro de 2014. Permitam-me só, em termos de opinião da relatora, fazer três considerações. Uma primeira, para dizer que tem-se sentido nos últimos anos e em vários governos uma perspectiva de financiamento das autarquias a qual nós não acompanhamos e que vem numa perspectiva de redução da transferência para as autarquias do Orçamento do Estado por via da redução da participação das autarquias nos impostos do Estado e passando para uma perspectiva de uma maior fiscalidade local com mais taxas e impostos locais. Nós consideramos que esta não é nem deve ser a solução de financiamento das autarquias. Aliás, a nossa Constituição acompanha, coloca um outro caminho e uma outra opção que vai pela justa repartição dos recursos públicos entre as administrações central e local. Como referimos, defendemos também que o objeto desta petição, ou seja, não cabe à Assembleia da República tomar qualquer tipo de posição, na nossa opinião, de que se determinada autarquia, ainda mais são entidades com autonomia, se cumprem ou não cumprem a lei. Há entidades do nosso país que fazem essa verificação e é essas entidades que se devem pronunciar sobre as questões que os peticionários aqui colocam. Qualquer da forma, não podemos deixar de referir que, de facto, na nossa perspectiva, e foi esta a posição que o PCP tomou em Portimão, que este, na nossa perspectiva esta taxa constitui mais uma penalização para esta população e que vai exatamente neste sentido da fiscalidade local e de impostos locais e da agregação de receitas por esta via. E para terminar, ainda quanto à opinião da relatora, referir que de facto faço esta referência do processo em relação a esta petição e não podia deixar de colocar que, de facto, esta comissão não aceitou o relatório intercalar que tinha sido proposto e eu faço essa referência. Qualquer das formas, eu creio que é muito claro que este é um assunto que está na esfera das autarquias, que cabe à Assembleia Municipal e às entidades verificar ou não de pronunciarem-se e as outras entidades verificarem do cumprimento ou não do não cumprimento da lei e que a Assembleia deve naturalmente respeitar a autonomia do poder local democrático. Por isso, nas conclusões, o que proponho efetivamente deu entrada a esta petição na Comissão, que solicita a imediata suspensão da cobrança da taxa municipal de proteção civil, que a petição deverá ser publicada em diário da Assembleia da República, de acordo com a linha A do número 1 do artigo 26 da Lei do Exercício dos Direitos de Petição, que atendendo que esta petição foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos, ela deve ser apreciada em plenário e que se deve dar conhecimento deste relatório para conhecimento e só para conhecimento à primeira peticionária, à Câmara Municipal de Portimão, à Assembleia Municipal de Portimão, à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral das Autarquias Locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está o relatório à discussão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quatro notas. A primeira para saudar a Sra. Deputada Paula Santos pela elaboração deste relatório. A segunda para dizer que naturalmente que nós gostamos sempre com agrado o facto dos deputados elaborarem a sua opinião, é sempre importante. Discordamos em absoluto com o seu conteúdo, como deve imaginar, naturalmente, mas não podemos deixar também de registrar positivamente o facto de ter feito essa mesma opinião. Mais duas notas, a terceira para dizer que, de facto, esteve bem o PSD quando não viabilizou o relatório intercalar, porque como se constata por este mesmo relatório, ele era de todo dispensável se o mesmo tivesse sido feito no seu devido tempo. Isto é, Se a audição dos peticionários ou da peticionária e se o pedido de informações tivesse sido feito com o seu devido tempo, certamente teria sido dispensado como foi dispensado e bem. Quarta nota, e para lhe pedir à Sra. Deputada uma correção, na parte da página 5, onde diz audição dos peticionários, apenas para a correção do meu nome, que não, a sério, é habitual. É uma coisa impressionante, porque toda a gente me trata por João Paulo e poucos, muito poucos por Jorge Paulo. Portanto, eu compreendo que isso aconteça com muita frequência. Quanto ao demais, naturalmente, iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Não? Vamos. Sr. Deputado, Paula Santos.
Eu queria só pedir desculpas ao Sr. Deputado por não ter colocado o seu nome corretamente. De facto, é um lapso lamentável da minha parte. Eu peço imensa desculpa por isso.
Com a devida correção, vamos votar, naturalmente, a parte 1 e as conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é o parecer sobre o requerimento de adoção do processo de urgência da proposta de lei 313/12 do Governo, que, como sabem, procede à alteração, a uma conjunto de alterações, a alteração à Lei 50/2012, a alteração à Lei 73/2013, a alteração à Lei 75/2013, a alteração à Lei 53/2014 e a alteração ao Decreto-Lei 92/2014. O relator é o Sr. Deputado Jorge Gonçalves, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o relatório foi feito e na altura que foi feito ainda não havia, ou seja, no parecer que aqui é produzido, chega-se à conclusão que não havia possibilidade de declarar a urgência por impossibilidade material, uma vez que a ordem de trabalhos do plenário já estava feita em termos de conferência de líderes. Entretanto, os serviços enviaram já hoje uma informação de que o assunto já se encontra agendado e, portanto, como tal, fica sem efeito, fica prejudicado o próprio parecer relativamente a este de urgência. Não sei se estão de acordo.
Será prejudicado? Depende do atendimento dos seus deputados. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pediu a palavra.
Era só uma pergunta, mas ia muito neste sentido, de facto. Eu tenho conhecimento que esta proposta de lei já está agendada e a minha dúvida era se, de facto, se justificava ou não estarmos a pronunciar sobre este processo de urgência, considerando que a Assembleia já agendou esta proposta de lei.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Pois, Sr. Presidente, isto de facto aqui faz lembrar um pouco aqueles procedimentos nos tribunais, que era o arquivamento por inutilidade superveniente da OIDE, não é? Essa expressão, eu não sei se ela tem aqui lugar, a inutilidade superveniente, eu não sei se nos podemos socorrer dessa figura, mas a verdade é que estarmos a aprovar um parecer que está bem feito, naturalmente, que não está isso em causa, mas que no entretanto foi ultrapassado pelos acontecimentos, não sei se não seria preferível fazer uma nota informativa, não sei, mas também não quero, a verdade é que também nós não queremos, enfim, desvalorizar o trabalho que foi feito, porque há um parecer que foi feito, teve o seu trabalho, teve que ser despendido algum tempo para análise, portanto também não queremos agora está aqui o parecer, foi notabilidade, portanto faz conta que não aconteceu, mas isso ficará também um pouco deixámos um pouco também à consideração do Sr. Relator, quer dizer, nós estamos disponíveis para votar, sendo certo, no entanto, que enfim, nos causa alguma estranheza, mas deixamos à consideração. Se o deputado disser assim, não, mas eu fiz e pretendo que seja votado, nós votaremos favoravelmente, porque ele, enfim, é um trabalho sério e nessa circunstância não poderíamos votar o contra. Mas dizemos também ao mesmo tempo que é um pouco estranho para nós, mas deixamos à consideração, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. O próprio deputado relator pareceu-me entender que o próprio deputado disse que não faria sentido discutir, portanto, a situação neste pé, ou foi isso que eu entendi, mas deputado Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório, quando foi feito, ainda era esta a realidade existente, quando foi feito, agora foi ultrapassado pelas circunstâncias da Conferência de Líderes ter, portanto, já agendado a discussão em plenário do assunto, mas se calhar não faz sentido, da minha parte não há problema, que se possa deixar de votar, portanto, o próprio relatório, uma vez que ele perdeu a sua utilidade em termos práticos.
Muito bem, então, neste caso, acho que todos estamos de acordo, dá-se conhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República de que, dado que o assunto já está agendado, não se discutiu sequer o relatório. Passamos então ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos. É uma iniciativa europeia, a COM 137. O relator é o Sr. Deputado Pedro Farmaus. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto, na prática, é uma informação, ou pelo menos é essa a intenção, que é referente à proposta de decisão do Conselho para adotar, em nome da União Europeia e na Conferência das Partes na Convenção de Estocolmo, que tem a ver com poluentes orgânicos presentes, alterações aos anexos A, B e C. Como isto vem para mero conhecimento da Comissão e como não faz parte do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015, da parte da Comissão de Ambiente e Política Local, a proposta que é feita é que não haja uma pronúncia desta Comissão a propósito de um ato que não é sequer um ato legislativo e por isso propõe que se dê disso nota à Comissão de Assuntos Económicos, de Assuntos Europeus, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 5. Temos um conjunto de pareceres. Parecer sobre o projeto de lei 616/12 do PSD e CDS, alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Gâmbia, Pontes, Alto da Guerra e Setúbal, São Sebastião, no município de Setúbal. A senhora deputada, a deputada Eurídice Pereira, que está-se a sentar e a quem eu dou já a palavra.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu demorarei um segundo para dizer que o texto deste parecer é exatamente igual àquelas, julgo que já dezenas, que por aqui passaram e, portanto, têm as conformidades regimentais e legais. E é isso que está em causa apenas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos, não, Sr. Deputado, se quer pronunciar, caso contrário, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Posso, Sr. Presidente? Não, naturalmente não está em causa os parceiros, bem como aquele que, não aquele que se segue do deputado Laurentino Dias, mas do Sr. Deputado José Junqueiro, que também está correto. É evidente que nós sabemos que consta como anexo ao parecer a nota técnica. Eu confesso que não consigo aceder à nota técnica, presumo que ela esteja correta, mas para dar conta do quê? Que quer neste primeiro que agora acabámos de aprovar, da Sra. Deputada Eurídice Pereira, quer no Sr. Deputado José Junqueiro, que ainda vamos discutir, existem propostas também, ou melhor dizendo, peço desculpa, existem projetos de lei exatamente com o mesmo objeto e no mesmo sentido. Não tem importância nenhuma, mas se tivesse ficado no texto, diríamos que ele ainda teria ficado melhor. Está bem, mas ainda teria ficado melhor. Se tivéssemos feito essa indicação, no caso concreto do projeto de lei 606, Sr. Deputado Luís Pereira, que existe um outro, o 641, que é da autoria até do próprio Partido Socialista, do Partido Comunista, peço desculpa, e no caso concreto do Sr. Deputado José Junqueiro, que existe também um projeto de lei do Partido Socialista para o mesmo efeito, se as minhas notas estão erradas. Mas era apenas uma nota, não tem importância nenhuma, naturalmente.
Muito obrigado. Se é como isso, já está aprovado. Passamos ao projeto de lei 618/12, alteração dos limites territoriais entre a União das Freguesias de Cacerilhe e Infesta e a Freguesia de Rego, município de Sorico Basto. Relator é o deputado Laurentino Dias. Não está, mas...
Sr. Presidente, neste caso eu posso, porque o deputado tema para fazer aqui, se permitirem, de leitor, na prática, de forma sintética, daquilo que é o relatório sobre o projeto de lei número 618/12, terceira, que é a alteração de limites da União de Freguesias de Cacerilhe e Infesta e a Freguesia do Rego, no município do Sul de Basto. O que é dito neste relatório é que está tudo em conformidade, de acordo com aquilo que são as exigências legais e constitucionais, que já está de posse esta Comissão das pronúncias da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia da Freguesia do Rego, da Junta de Freguesia da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Cacerilha e Infesta e da Câmara Municipal de Solurico Basto, o que quer dizer que cumpre todos os requisitos para poder subir a plenário. É nesse sentido que vai este relatório relativo ao projeto de lei número 618/12, terceira, apresentado pelo PSD e CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que nem o Sr. Deputado quer usar a palavra. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 776/12, também do PSD e do CDS-PP, a alteração da denominação da União de Freguesias de Correlos, Papísios e Sobral, no município de Carregal do Sal, para Carregal do Sal. O relator é o Sr. Deputado Jorge Junqueiro. O... Não está. O Sr. Deputado Pedro Formoso. Fica adiado, presume-se que... Pronto, parece-me que todos iguais, se concordarem, considera-se aprovado. Muito bem. Projeto de Lei nº 783/12 do PCP, quinta alteração à Lei 91/95 de 2 de setembro, reconversão das áreas urbanas de género ilegal. O relator é o Sr. Deputado Carlos Santos Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o relatório relativamente ao projeto de lei 91-95, 2 de setembro, no que toca à reconversão das áreas urbanas de género ilegal, propõe que as câmaras municipais possam proceder à divisão dos prédios em copropriedade, para que integrem a AUGE, quando não tenham ainda sido instituída a administração conjunta, a aplicação de taxa reduzida no pagamento do IVA e a prorrogação do prazo para a constituição da Comissão de Administração e para a obtenção do título de reconversão. Encontra-se, do ponto de vista constitucional, em condições de ser aprovado pelo plenário. E nessa circunstância, portanto, trata-se de um relatório factual, coloca à disposição da Comissão, sua respectiva discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Não? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 785/12 do PCP, alteração ao regime jurídico da urbanização e edificação, e procede à 14ª alteração ao decreto-lei 555/99, 16 de dezembro. A relatora é a Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de pedir desculpa porque eu enviei ontem à noite umas alterações aqui à página 4 e 5 do parecer, mas em termos genéricos não alteram em substância nada do que já tinha sido enviado na sexta-feira. No que respeita ao parecer, dizer em síntese que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou este projeto de lei pretendendo proceder à 14ª alteração ao decreto-lei do regime jurídico da urbanização e edificação e, no fundo, propõe uma nova redação para quatro artigos, o 8º-A, o 70, o 71 e o 102-A. No que se refere à nova proposta de redação do artigo 8º-A, o Partido Comunista Português considera que a execução e implementação das plataformas informáticas no regime do procedimento de controle prévio das operações urbanísticas assume especificidade técnicas com custos e dimensões elevadas e entende que esses custos devem ser assumidos e ou repartidos pela Administração Central, não podendo ou não devendo sobrecarregar os municípios. No que respeita à alteração ao artigo 70, número 3, entendem os proponentes que se suscitam dúvidas. Obrigado. Que suscitam dúvidas relativamente ao elemento da culpa da responsabilidade solidária e que devem ser distinguidos graus de culpa entre os titulares dos órgãos e agentes, pelo que se justificaria uma responsabilidade solidária e, nesse âmbito, remeter sem qualquer especialidade para o regime geral da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas e propõem nesta sede a supressão da referência em caso de dolo ou culpa grave. No que se refere ao artigo 71, número 7, alíneas B e C, consideram os projetos que é importante salvaguardar no domínio municipal as áreas de cedência que permitam aceitar a operação urbanística tal como deferida, porque a caducidade não inutiliza o juízo urbanístico que levou à aceitação da pretensão caducada, que poderá ser objeto de renovação ou novo licenciamento ou comunicação, nem anula a divisão em lotes já constituídos. Salientando ainda que as áreas de cedência são um elemento determinante e essencial da qualidade de vida do espaço urbano, valores que não se determinam apenas pela fronteira espacial de uma única propriedade. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e no âmbito do artigo 102-A, portanto das alterações que propõem, entendem ser necessário afirmar que as legalizações operadas a pedido ou oficiosamente não podem determinar o incumprimento dos instrumentos legais de ordenamento do território e lutamento em vigor em que se inserem, pelo que propõem a inserção de um novo número neste artigo que salvaguarde o cumprimento dos instrumentos vigentes. Foram consultadas as entidades obrigatórias ou facultativas, neste caso a Associação Nacional de Municípios Portugueses, E em termos conclusivos, deverei dizer que entendemos que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, com este projeto de lei, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais e, portanto, está em condições deste diploma de ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está à discussão. Ninguém se quer pronunciar. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 829/12 do PSD, PS e CDS-PP, que procede à quinta alteração à lei 91/95 de 2 de setembro, que estabelece o regime excepcional para a reconversão urbanística das áreas urbanas de género ilegal e define os termos aplicáveis à regularização de áreas urbanas de género ilegal durante o período temporal nela estabelecido. O seu relator é o Sr. Deputado Luís Fazenda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em primeiro lugar, o contexto. O relatório de facto seguiu ontem à noite, muito em cima desta reunião, mas o objetivo era, uma vez que foi agendado para plenário para a próxima semana, poder ter uma análise prévia aqui em sede de comissão, quando já estava agendado o projeto de lei do PCP sobre a mesma matéria, que tinha sido distribuído mais cedo. Portanto, foi, digamos assim, por uma razão de necessidade que ele foi enviado à última da hora. O relatório limita-se a enunciar os propósitos dos autores, a dar conta da existência de um grupo de trabalho, das audições e das conclusões que os autores desse grupo de trabalho tiraram, e genericamente das alterações ao articulado. E, portanto, não se verifica qualquer tipo de impedimento para o debate em plenário. Eu chamava a atenção para a necessidade da consulta obrigatória da Associação Nacional de Municípios. Creio que a diligência está tomada, embora ainda não haja consequência dela. Eu queria também chamar já agora a atenção para a nota técnica, que me parece bastante densa e informativa num processo que é muito intrincado juridicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à discussão este relatório. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Não. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao, ainda neste ponto 5, temos uma distribuição da iniciativa legislativa. Trata-se da proposta de lei 315/12 do Governo, que aprova o regime de acesso e exercício da atividade de prestação de serviços de auditoria de instalações de produção em cogeração ou produção a partir de fontes de energia renováveis. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado é o Sr. Deputado Lino Ramos. Fica entregue. Passamos ao ponto 6, projetos de resolução. Projeto de resolução 1366/12 do PCP, que recomenda a conclusão urgente da obra.
Dá-me licença,
Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, ainda era relativamente ao ponto anterior. É relativamente ainda ao ponto anterior, se me permite usar a palavra, à distribuição da proposta da Lei 315. Sr. Presidente, nós temos algumas dúvidas de que esta matéria possa competir a esta comissão. De qualquer das formas, deixamos aqui o alerta, porque nos parece, pela leitura do mesmo, que este é um daqueles casos que cairá no âmbito da Comissão de Economia, até porque nós nunca acompanhamos a energia, a parte da energia fica sempre na economia. Quero nos parecer, Sr. Presidente, naturalmente que não competirá, naturalmente não será, há um despacho da Sra. Presidente, e a Sra. Presidente é que determina isso, de qualquer das formas, fica aqui esta nota, é evidente que enquanto eu cá estiver, temos que nomear relator e temos que fazer as diligências, mas não sei se não virá para aí um pedido de redistribuição desta matéria, é só por isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se vier o pedido, apreciá-lo-emos. Para já temos um despacho da Sra. Presidente a remeter para a nossa comissão. Temos que nomear o relator. Passamos então agora sim ao ponto 6. O projeto de resolução, como eu dizia, 1366, que recomenda a conclusão urgente da obra hidroagrícola do Baixo Mondego. A comissão competente é a sétima, a Comissão de Agricultura e Mar. Nossa é conexa. De qualquer maneira, pergunto ao PCP. Sra. Deputada Paula Santos, se quer discutir aqui ou em plenário.
Sr. Presidente, para nós nem era essa a questão que eu queria aqui trazer, mas era relativamente a estes dois processos, nós gostaríamos de tratá-los só no âmbito da agricultura. no âmbito da área da agricultura e não, na nossa perspectiva não se justifica discuti-los aqui na Comissão de Ambiente, por isso nem vou referir-se em comissão ou em plenário, na nossa perspectiva seria tratado noutra vertente e não nesta.
Tudo bem, será, assim será feito, não é? Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos, grupo de trabalho sobre a alteração dos limites sobre freguesias, informação sobre iniciativas legislativas, eu dava a palavra.
Só uma informação prévia, dizendo que chegaram também os relatórios referentes aos projetos 691693 e 694. Só essa informação prévia.
Mas isto foi distribuído?
Foi distribuído, mas é para anunciar que, entretanto, chegaram também os relatórios relativos ao 691, 693 e 694. E depois é que é a palavra do deputado Jorge Paulo.
Pronto, foi distribuído o ponto de situação destas iniciativas. Entretanto, chegaram também relatórios do projeto de lei 691, do deputado José Junqueiro, do 693, do deputado Luís Fazenda, e 694, da deputada Heloísa Apolónia. O senhor coordenador do grupo de trabalho quer usar a palavra?
Sr. Presidente, queria usar a palavra apenas também para uma informação adicional. Nós tínhamos definido em termos de grupo de trabalho que as iniciativas legislativas que tivessem concluídos em termos da sua instrução, portanto aguardaríamos até o dia 31 de março, a data a partir da qual marcaríamos uma reunião imediatamente seguinte para fazer o apuramento dessas iniciativas. E é aqui que eu queria dar conta, ou seja, isto por duas ordens de razões. A primeira é de que nós fizemos a reunião, que agora não tenho presente a data, mas que os serviços, pedi aos serviços que me ajudassem a definir essa mesma data, mas foi muito recentemente, foi semana passada. Foi dia 7. E então, nesse dia 7, o que é que nós decidimos? Decidimos que quatro iniciativas legislativas, que eu também não consigo identificar de memória, estariam já absolutamente concluídas e que, portanto, poderiam seguir para votação e que fixaríamos um prazo até ao dia para... Não, um prazo até ao final desta semana ou até ao dia de hoje para outros processos que eventualmente também pudessem ficar concluídos. E isto acresce, portanto, àqueles quatro iniciativas legislativas que estão concluídas. O concluídas não significa que os parceiros sejam favoráveis. Tem os parceiros todos. Portanto, é isso. E que, portanto, e que acrescem agora mais três iniciativas que, entretanto, os parceiros chegaram. E outra nota que eu queria dar aqui conta é de que o que ficou determinado também é de que, e eu insisto nisto porque parece importante, os juros parlamentares não estão impedidos de, conjuntamente com estes sete, por sua iniciativa, arrastarem outras iniciativas legislativas do mesmo efeito, naturalmente, estamos aqui a falar de alteração de denominação, que é aquela que compete ao grupo de trabalho, e alteração de denominação, de proceder ao seu arrastamento para plenário, ainda que os mesmos não estejam concluídos em termos da sua instrução total, porque não é obrigatório que assim seja. Eu digo isto porque sei que há um grupo parlamentar que me deu conhecimento a título informal de que iria pretender. E mais, é isso que está acordado em sede do grupo de trabalho. Também faço referência a isto aqui porque não tivemos todos, os grupos parlamentares não tiveram todos presentes nessa reunião. A última nota, e peço desculpa, Sr. Presidente, e queria dar, o que é que definimos tão bem? O grupo de trabalho definiu que aguardará agora por uma segunda, uma quarta, quinta, não sei, oportunidade, ou seja, fixamos até o dia 29 de maio para proceder uma nova reunião para ver o que é que fica, o que é que até lá, entretanto, ficará ou não concluído. Portanto, era isso. Estamos a falar de alterações de denominações e estamos a falar de alterações de limites. Não estamos a falar rigorosamente mais nada. Era isso que eu queria dar nota, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, é só uma pergunta. Eu, de facto, não tive possibilidade de participar nessa reunião do grupo de trabalho. O que eu queria perguntar era se a perspectiva é, até ao final desta sessão legislativa, tentar levar um pacote de projetos para discussão e votação no plenário da Assembleia da República, esses concluídos, obviamente tendo em conta as considerações que o Sr. Deputado aqui fez e o que estou de acordo, mas a perspectiva é um conjunto, ter até ao final mais um conjunto de projetos a discussão e votação.
Sr. Deputado, faz favor.
Não definimos isso. Portanto, nós não definimos no grupo de trabalho que 29 é o último dia e que depois daí que não pode ir mais nenhum. Não firmámos essa decisão. Portanto, no grupo de trabalho, o Sr. Jorge, o deputado Jorge Gonçalves também está aqui, e o Pedro não estava do CDS-PP, mas o que ficou definido é 29 será o próximo conjunto. Depois disso o grupo de trabalho decidirá o que fará, mas não foi tomada essa decisão. Porquê 29? Já agora uma explicação para permitir que as Assembleias Municipais que agora estão a decorrer neste período para aprovação das contas, nós sabemos, há uma reunião ordinária agora, no final de, até o final do mês de abril, e que, portanto, permitir às Assembleias Municipais que o desejem de tomar essa posição. E fixamos esse prazo exatamente para permitir que tomem essas decisões até o final e comuniquem. E, portanto, mas não há decisão quanto à segunda parte.
Muito obrigado, mas o Sr. Deputado quer usar a palavra, está feita a informação. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalho, já é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e CDS para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia sobre a restrição do setor das águas. Dou a palavra aos grupos parlamentares que vão apresentar. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado. Desde já também agradecemos o facto de todas as forças políticas terem permitido o agendamento desta matéria e, portanto, aqui o nosso agradecimento por essa vossa posição. Esta é uma audição regimental muito simples, o objeto está completamente ficado, todos nós temos conhecimento que o Conselho de Ministros aprovou na passada semana a reestruturação do setor das águas, promovendo a agregação dos atuais a 9 sistemas em 5 empresas de maior dimensão. A matéria tem sido objeto de discussão política, não só antes, mas sobretudo a partir dessa mesma tomada de decisão no Conselho de Ministros. São múltiplas as notícias vindas a público e nós entendemos que, dada a importância e a relevância desta matéria, que faria todo sentido agendar com caráter de urgência uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente, do Território e Energia, exatamente com a temática da reestruturação das águas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Não? Sr. Deputado Pedro Formoso, tem a palavra.
Sr. Presidente, obviamente que nós consideramos importante a vida em cada Ministro, tal como seria pertinente ouvir também a Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria, que são os parceiros também destes sistemas multimunicipais, do qual se fala agora a agregação dos 19 em 5, ou de aqueles que são em 3, que são aqueles que são a deliberação do Conselho de Ministros, são as 3 empresas de Norte, Águas do Norte, Águas Centro Litoral e Águas Lisboa e Val do Tejo. Mas votaremos favoravelmente o requerimento da vinda do Sr. Ministro, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, quero usar a palavra. Vamos votar este requerimento. Quem vota contra, para a audição do Sr. Ministro, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, outros assuntos. Está aqui uma informação. Tinha sido convidado, a pedido do PS, do Grupo Parlamentar do PSD, o professor Filipe Duarte Santos, para vir apresentar na Comissão um estudo sobre o projeto de mudanças climáticas costeiras e sociais. As datas que foram propostas, o senhor professor não está disponível e diz-nos que apenas tem disponibilidade no dia... Senhor Deputado, o professor Filipe diz que apenas tem disponibilidade no dia 12 de maio. Portanto, se concordarem, agenda-se para dia 12 de maio esta audição com o professor Filipe Duarte Santos. Concordam?
Sim, tem outro assunto.
Ok, muito bem. Nós não temos mais nenhuma informação. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira tem outro assunto, faz favor.
Tem outro assunto que queria aqui abordar. O projeto de resolução número 1299 do Partido Comunista, que recomenda ao Governo defender os moradores da Cooperativa de Habitação e Construção Económica Bairro dos Historiadores em Zeitão, Distrito de Setúbal, deu entrada no dia 18 de março nesta comissão. Ato contínuo, no dia 31 de março, isto é, na reunião imediatamente seguinte, foi agendado para esta comissão e foi... portanto, o Partido Comunista, na sua análise, argumentou que gostaria de o discutir em comissão. Aliás, hoje mesmo aprovámos essa ata, que é a ata 215, se a memória não me atrasou. Exatamente. Bom, É certo que, entretanto, aqui houve uma audição ao Sr. Ministro e que, portanto, esse prazo terá sido interrompido. Mas a pergunta que fica é porque é que não foi agendada, então, ainda esta discussão. Mas há um segundo tema, eu peço desculpa, aliás, por acaso eu estava a pedir à sua deputada para estar presente. Porque aqui é uma outra questão que eu também queria aqui levantar, Sr. Presidente, e que já não tem nada a ver, naturalmente, nem com o Partido Comunista, nem com a nossa Comissão ou com os serviços, mas com o facto de ter entrado um projeto de resolução, neste caso do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que reconheça o direito dos moradores dos bairros de Pinhal, de Negreiros e Vendas de Azeitão à propriedade das suas casas. O conteúdo dos dois projetos de resolução são parecidos, não são iguais, naturalmente, mas têm as suas parecências. E a questão que aqui se coloca é esta, é que este segundo do Bloco de Esquerda, foi remetido para a primeira comissão. E, portanto, esta questão que eu tenho que levar é que nós estamos aqui a discutir dois projetos de resolução que têm exatamente o mesmo objeto, os mesmos destinatários, distribuído para comissões diferentes, e eu não sei agora se... Portanto, são duas questões que eu gostava de colocar. Primeiro, o que é que se passa? Vamos ou não discutir nesta comissão o outro projeto de resolução, ou ele, eventualmente, já não vai ser aqui discutido? É aqui os dois, ou vão ser os dois na primeira, ou são os dois no plenário? Fica, aqui é um conjunto de tudo. E eu pedia, e este pedido de informação, naturalmente, não era só ao Sr. Presidente, mas, sobretudo, até aos... Eu sei que, no caso concreto do Bloco de Esquerda... A Sra. Deputada Paula Santos Sacana, naturalmente, nos poderá ajudar. Do Bloco de Esquerda, não sei quem é que assinou, mas presumo que o Sr. Deputado Luís Fazenda tenha conhecimento, mas fica à espera. Era esse pedido de informação que eu gostava de ter, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que, de alguma forma, vou conseguir esclarecer as questões que o Sr. Deputado aqui coloca. É verdade, a evolução, os prazos do que... as datas que referenciou em relação ao projeto de resolução do PCP. O projeto não veio hoje à discussão à Comissão por uma solicitação do PCP. E a solicitação prendeu-se com o seguinte. Na última reunião da Conferência de Líderes, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manifestou a intenção de agendar o seu projeto em relação às questões relacionadas com os moradores desses dois bairros. E atendendo a que o Bloco acabou por não ficar na agenda por indisponibilidade depois de agendamento, mas manifestou essa intenção. Presumo que se manterá, não sei, isso agora caberá ao Bloco de Esquerda decidir. Mas perante essa intenção, nós que pretendemos, ou seja, como iria haver essa possibilidade de discutir em plenário, então nós solicitamos aos serviços que não agendassem para hoje, para que o nosso projeto também pudesse ser agendado em plenário, quando fosse o projeto do Bloco de Esquerda agendado por solicitação do Bloco de Esquerda. É essa a razão porque não está hoje agendado nesta reunião. Quanto à primeira comissão, isso não lhe consigo esclarecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica aqui dada a explicação. Há apenas um lapso dos serviços que deveriam ter informado os seus deputados sobre este pedido
de facto,
do parlamentar.
Se houvesse uma informação, está o possível feito, da matéria. Neste caso, houve um pedido.
Está feito o pedido, desculpas.
Pedido, há umas,
da não informação. Sr. Deputado Luís Fazenda.
O facto do projeto de resolução da autoria do Bloco de Esquerda ter ido parar a outra comissão, creio que é um daqueles roteiros que é difícil de perceber. Agora, no caso, é indiferente, porque nós solicitamos o agendamento em plenário. Portanto.
Sr. Deputado, está devidamente esclarecido?
Não, Sr. Presidente, estou esclarecido. Isso, não, estou esclarecido. Naturalmente que esta questão se coloca até por organização de trabalhos internos, como devem imaginar.
Muito bem, Srs. Deputados, não tenho mais assunto. Algum deputado tem outro assunto? Caso contrário, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.